Cybrei, web rádio áudio ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da web rádio áudio ativo. Nós chegamos ao 9º episódio do ano e com ele os finalistas da Superliga já deram o primeiro passo rumo ao grande título. E na praia mais uma etapa começou. Hoje eu, Giovana, trago todas as notícias para vocês. O Pedro Vitor, meu parceiro, não vai conseguir estar com a gente hoje, então eu trago todas as informações, comentários sobre os jogos. E semana que vem ele volta a me acompanhar nessa jornada. Vamos começar pela Superliga Masculina.
Vôlei masculino.
Na Superliga Masculina, assim como na feminina, teremos final mineira. Estamos tendo uma final mineira. Sada Cruzeiro começou enfrentando o Fiat Gerdau Minas nesse último sábado. O Sada venceu o Minas por 3 sets a 2. Primeiro set por 26 a 24. Segundo set, o Minas ganhou por 25 a 21. O terceiro foi do Minas também por 25 a 15. O Cruzeiro conseguiu ganhar o quarto set por 25 a 22, forçou o tie-break e ganhou por 15 a 11. Vou começar explicando o que aconteceu nesse jogo. Meu palpite e do Pedro na semana passada já começou certo. A gente apostou no Cruzeiro para levar esse primeiro jogo e é um primeiro passo. Não está perdido, o Minas mostrou muita garra. E é isso, vou explicar para vocês o que aconteceu e depois a gente passa a falar da agenda dos próximos jogos. No primeiro set, o Minas começou muito bem, sobretudo o Honorato começou o jogo assim espetacular, mas pela metade do set o time começou a ter uma certa dificuldade em converter os contra-ataques, que permitiu que o Cruzeiro mantivesse uma certa vantagem durante todo o set. O Minas chegou a encostar no final do primeiro set com 24 a 24, mas o Cruzeiro conseguiu fechar por 26 a 24. Os maiores pontuadores desse primeiro set foi o Honorato pelo Minas com 5 pontos e o Wallace pelo Cruzeiro com 5 pontos também. No segundo set, após a metade dessa parcial, o Cruzeiro conseguiu abrir novamente uma vantagem de 2 pontos sobre o Minas, mas o Minas conseguiu virar um 20-18 para o Cruzeiro, para um 22-20, e conseguiu fechar a parcial em 25-21. Cruzeiro passou os dois primeiros sets sem nenhum ponto de bloqueio, sendo que, na real, o time tem grandes bloqueadores, tem o Otávio e o Isaac, inclusive, central da seleção brasileira. O maior pontuador desse set foi o Honorato, com 7 pontos, e o Wallace, com 5. Terceiro set, o Minas abriu uma vantagem logo no início de 6 a 1 e manteve durante todo o set e ainda ampliou, fechou essa parcial em 25 a 15, um verdadeiro passeio, e o Minas só precisava de mais um set para ganhar o primeiro jogo da final e seguir confiante para o segundo jogo. Inclusive o Minas ganhou muitos jogos durante a fase classificatória, por 3 a 1, foi praticamente um clássico nessa temporada. Quem estava assistindo o jogo ao vivo, talvez, e acompanhou o campeonato, esperou um 3 a 1, mas não foi isso que aconteceu. Quarto set, o jogo vinha sendo disputado no ponto a ponto, mais ou menos na metade do set, o Cruzeiro conseguiu abrir de novo uma vantagem que variava entre os 2 e 3 pontos, e fechou o set em 25-22. Nesse set, deu para perceber a dificuldade do Minas, que passou a parcial com 0 pontos de saque e bloqueio, que vinham funcionando muito bem. Estava sendo importantíssimo para ganhar as parciais do Cruzeiro, e o Cruzeiro passou a funcionar. E o Minas cresceu a dificuldade na virada de bola, e o Cruzeiro funcionou. E aí conseguiu forçar o tie-break. E mesmo com muitos erros do Cruzeiro, que estavam forçando muito o saque, então erraram o saque, o Minas não conseguiu aproveitar, simplesmente. Teve muita dificuldade na virada de bola, enquanto o Cruzeiro funcionou muito bem no ataque, Destaque inclusive para o Lopes, que vinha fazendo uma partida discreta se comparada com as outras atuações dele na temporada, mas conseguiu crescer no quinto no decisivo set, fora o Wallace, o oposto do Cruzeiro, que fez uma partida de gala. E assim, durante todo o jogo, o Lopes foi caçado na recepção, na tentativa de atrapalhar o ataque dele nessa primeira bola da disputa do ponto. Isso funcionou muito bem até ali o quarto e o quinto set, quando o Lopes começou a aparecer mais. E as estatísticas disponibilizadas pela CBV comprovam isso. O Lopes recebeu mais da metade dos saques do Minas e ele fechou o jogo com 13 pontos, que é discreto para a temporada que o cubano vem fazendo pelo Cruzeiro, num jogo de 5 sets, 13 pontos, não é? Uau! O Viva Vôlei da partida foi para o Wallace, acho que não poderia ter ido para outra pessoa. Ele foi também o maior pontuador da partida, com 25 pontos, sendo dois deles de saque. Outro destaque da partida foi o Rodriguinho, que é o outro ponteiro do Cruzeiro, com o Lopes caçado. Ele foi o segundo maior pontuador do time e foi muito importante. No Minas, o Honorato foi o maior pontuador, com 19 pontos, mas a gente pode reparar que os 12 primeiros pontos do Honorato foram feitos no primeiro e no segundo set. E nos últimos 3 foram onde ficou dividido os outros 7 pontos que ele fez durante a partida. Uma queda de rendimento do Honorato, assim, trazida para ilustrar a queda de rendimento do time inteiro. E o outro ponteiro do Minas, o Leozinho, também fez uma boa partida e ele deve ser imprescindível para o segundo jogo, se o Minas quiser conseguir empurrar essa disputa para o terceiro jogo e conseguir seguir na disputa pelo título. E o segundo maior pontuador do Minas foi o oposto cubano, Sanches, os cubanos, como a gente sempre destaca, fazendo bonito e se destacando na nossa Superliga. E aí o Minas jogou com desfalques, né? O central, Matheus Pinta, titular, sentiu a panturrilha no último jogo da Semi e foi poupado desse primeiro jogo da final. É um grande desfalque para o Minas, ele está entre os melhores sacadores da Superliga e é o quarto melhor bloqueador. No lugar dele, o Kelvi teve a oportunidade de jogar, ele tem apenas 20 anos, fez um bom jogo, ele marcou 9 pontos, mas é inegável que o Pinta fez falta. Um grande central, era o titular do time desde o início da temporada, assim, com certeza o pior momento que ele poderia ter para ter uma lesão seria agora. Ele sentiu um desconforto, não é assim que a gente saiba, nada grave, mas mesmo assim ele ficou de fora. E o Vissoto vem sendo poupado por desconfortos no ombro desde o final da fase classificatória. O Sanches vem substituindo ele muito bem, mas o Vissoto é um grande jogador, uma aposta do Minas nessa temporada. E ele chegou a entrar no jogo em alguns momentos, na inversão de 5-1, mas a gente não sabe se ele tem condições de jogar uma partida inteira com esse desconforto. Bom, foi isso nesse jogo da final da Superliga masculina. O segundo jogo, diferentemente do primeiro, será transmitido na Globo, na TV aberta, no domingo, dia 1º de maio, às 10 da manhã, e presencialmente ele vai acontecer na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. E aí você, ouvinte, pode estranhar ser em Uberlândia e não em BH, onde é a sede do Minas. Mas a Arena do Minas, a UnBH, tem um limite de público de 3.600 pessoas. E, segundo a CBV, jogo de final tem que ter, no mínimo, a capacidade de 5 mil pessoas. Então, a melhor opção que o Minas encontrou foi fazer esse jogo em Uberlândia. Eles disseram em nota que queriam muito fazer esse jogo em casa, mas não foi possível. E eles sabiam disso desde o início da temporada, para falar a verdade, é uma regra, né? E assim foi. E, se necessário, o terceiro jogo vai acontecer só no próximo domingo, dia 8 de maio. Se acontecer, também será transmitido pela TV Globo. E, assim, se alguém preferir, a transmissão também vai acontecer no Sport TV. E é uma pena que só a Superliga masculina vai ser transmitida em TV aberta, a Superliga Feminina, que tem alcançado números incríveis de audiência, nossa Superliga Feminina muito forte, não terá oportunidade de ser transmitida em TV aberta. O vôlei, que é um esporte enorme no nosso país, infelizmente, o feminino não irá para a TV aberta, mas será a transmissão do Sport TV 2. Aproveitando, vamos agora, então, passar para a Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Bom, recapitulando, a final está acontecendo entre o Dentil Praia Clube e o Itambé Minas. O Praia foi campeão da temporada 17-18, já o Minas foi campeão das temporadas 18-19 e 20-21, ambas em cima do Praia, lembrando que a temporada 19-20 não terminou por conta da pandemia. Portanto, o Minas vem para defender o bicampeonato consecutivo. Mas o Minas não começou a temporada tão bem como nós sabemos e chegou nos playoffs muito diferente de como começou a temporada. O primeiro jogo da final aconteceu na última sexta-feira. O primeiro set, o Minas começou ganhando por 25-18, conseguiu fazer o segundo set por 25-22. O Praia esboçou uma reação fechando o terceiro set em 25-22, mas o Minas conseguiu avançar, dar esse primeiro passo, o primeiro e muito importante passo, a caminho de ser novamente campeão da Superliga, e fechou o quarto set em 25-22. Lembrando que as próprias jogadoras do Minas, em entrevista antes do jogo, falaram que o Praia era o favorito, ganhou os títulos dessa temporada, ganhou os 5 jogos que jogou contra o Minas na temporada, mas chegou na final. E final é final, jogo é jogo, jogo é jogado até o último minuto. Vou começar explicando para você o que aconteceu. O primeiro set, bastante disputado ponto a ponto, chegou em 15-15 e a partir daí o Minas conseguiu abrir uma vantagem de 4 pontos, conseguiu abrir 19-15 e daí engatou, fechando o primeiro set em 25-18. Com uma grande responsabilidade da ponteira do Minas, a Nery, na virada de bola. Nesse momento, ela é a principal atacante do Minas, enquanto a oposta do Minas, a Kizzy, não começou o jogo muito bem. É a primeira final de Superliga dela e titular. E ela fez ótimas semis, ocupando o lugar da lesionada titular, a Coutinho. Mas foi só o início de jogo que começou assim para ela. Enquanto isso, Praia fez um primeiro set com muitos erros, tanto em saque quanto em ataque, que facilitou, de certa forma, a vida do Minas. Em compensação, desde o início do jogo, os dois times deram muito volume de jogo, parecia que as bolas simplesmente não iam cair, um show de defesas desde o princípio, um show que é de se esperar de uma final de Superliga, obviamente. Mas logo no primeiro set deu para perceber que o resto do jogo também seria bonito de assistir, com muita garra. E foi isso, o Minas conseguiu fechar o primeiro set. O segundo set, é importante destacar que ambos os times têm ponteiras específicas caçadas na recepção. No Minas, a Leia e a Pridaroid tentam ocupar um espaço maior do fundo de quadra para proteger a Neriman Ozoi, que tem a recepção mais fraca do time, mas ela não pode ser abalada por isso, principalmente agora que ela é a principal pontuadora do time. No Praia, a jogadora mais procurada pelo adversário na recepção é a Ana, a ponteira holandesa, que fez o primeiro set um pouco acuada no ataque, provavelmente impactada ali psicologicamente pelas falhas na recepção, mas mesmo a Ana sendo a mais procurada nesse sentido, nesse fundamento, ela é uma jogadora que evoluiu muito nos últimos anos nesse fundamento, mas ainda é considerada mais fraca, tanto que ela foi a jogadora que mais recebeu saques em toda a Superliga, então os times caçam ela como uma maneira de dificultar a vida do Praia. assim, durante toda a Superliga eles conseguiram lidar com isso, já que o Praia fez a melhor campanha da temporada. E nesse set, a Claudinha conseguiu recolocá-la no jogo, que fez um primeiro set meio acuado. Ela marcou 7 pontos só no segundo set. E a Kizzy, no lado do Minas, foi crescendo no jogo. E uma coisa que eu acho legal destacar, que eu venho reparando na Kizzy nos últimos jogos que ela tem jogado de titular, porque antes ela entrava em uma inversão ou outra no lugar da Coutinho, então fica mais difícil de reparar nela o tempo inteiro. Eu tenho reparado que ela tem tido uma visão muito interessante na hora do ataque, ela tem conseguido achar os buracos na quadra do adversário. Quando você percebe que o jogador está olhando antes de atacar, porque nem sempre se resolve só na força, às vezes é uma largada que resolve, às vezes é tirar a força de uma bola na paralela. E eu acho que não é mera coincidência de que ela esteja tendo auxílio direto, diário, da Sheila na comissão técnica. Se tem alguém que a Kizzy poderia aprender isso, é da Sheila, a maior de todos os tempos. Eu acho que ela está tendo uma oportunidade que, assim, é o sonho de qualquer atleta. Não acredito que seja mera coincidência. A Sheila fazia isso muito bem, uma jogadora muito inteligente acima de tudo. E a Kizzy tem só 22 anos, aproveitando essa experiência incrível, não só com a Sheila, mas com toda a comissão técnica do Minas, com as outras jogadoras do time muito experientes, com muitas conquistas. Ela tem muito a crescer, só tem 22 anos. E talvez venha a trazer muita alegria pra gente na seleção. Mas saindo desse papo da Kizzy, uma coisa que também deu para reparar no segundo set é a importância dos bons saques em um jogo de times enormes como esse, em uma situação decisiva. E os times tendem a forçar mais o saque, então os erros de saque são mais comuns. Mas além disso, o Praia continuou com muitos erros incomuns no ataque, assim, não é comum o Praia ter esse tanto de erro de ataque, as jogadoras errando a quadra, as bolas, muitos, muitos ataques indo para fora, sem pegar no bloqueio, enquanto o ataque do Minas funcionou muito bem, fecharam o segundo set por 25-22. No terceiro set, com a dificuldade no ataque do Praia, o técnico Paulo Coco resolveu arriscar tirando a Cassiele de quadra, deixando duas ponteiras de definição em quadra, a Ana e a Tainara. O time perdeu dessa maneira a qualidade que a Cassiele dá na recepção, mas criou uma nova possibilidade, já que o jogo vinha dominado pelo Minas. Nesse terceiro set, o jogo vinha no ponto a ponto, chegou a 12-12, mas o Praia do nada abriu uma vantagem 17-12, que dificultou uma possibilidade de virada do Minas nesse set. O time de BH ainda se aproximou muito, conseguiu chegar a 21 pontos, enquanto o Praia tinha 22, mas o Praia conseguiu fechar com 25-22 e conseguiu respirar, conseguiu criar ânimo para tentar levar esse jogo. Chegamos no quarto set, o Praia começou quente, embalado pelo set anterior. Mas o Minas, digamos que soube errar melhor, com a maioria dos erros sendo de saque, que demonstra que forçaram o saque, que dificultou um bom passe para o Praia e praticamente anulou o ataque de primeiro tempo que é feito com as duas centrais do Praia, a Carol e a Gineire, que juntas somaram somente 8 pontos de ataque, que é muito pouco para essas grandes jogadoras em um jogo de 4 sets e decisivo. E além disso, o Praia seguiu errando não só no saque, mas no ataque também. E nesse sentido, a partida foi bastante estranha para o time de Uberlândia. Não é algo que costuma acontecer, esses erros repetidos de saque em momentos importantes. Quando o Praia parecia que abriu uma vantagem, erravam um ataque. E aí desanda, o jogo desanda. O Minas conseguiu fechar o quarto set por 25-22, com um erro de saque da Tainara, e fechou o jogo por 3 sets a 1, dando um primeiro passo importantíssimo para ser campeão da Superliga. Viva Vôlei foi para Nerima Ozoi, a maior pontuadora da partida, com 19 pontos. A segunda maior pontuadora foi a Brayley Martinez, ao posto do Praia, com 17 pontos e expectativa muito grande para o próximo jogo, porque o Praia, na semifinal, também perdeu o primeiro jogo e conseguiu virar, ganhou o segundo e terceiro jogo do Sesc RJ Flamengo. Óbvio que o Minas fez uma temporada superior ao Sesc, mas o Praia tem um time muito forte, tem uma capacidade de entender os erros da partida anterior e vir para uma próxima melhor. Com certeza o Minas também vai estudar. Tenho certeza que vai ser um jogo muito bem estudado pelos dois times. E expectativa altíssima. Final de Superliga, melhor de três. Ansiedade para os torcedores, com certeza. O segundo jogo vai acontecer nessa sexta, dia 29 de abril, com transmissão do Sport TV 2, às 21 horas. Só para lembrar, as partidas da final da Superliga Feminina estão acontecendo na Arena Nilson Nelson, em Brasília, Campo Neutro. E se for necessário o terceiro jogo, ou seja, se o Praia ganhar o jogo dessa sexta, vai acontecer no dia 3 de maio, terça-feira, 21h30, com transmissão do Sport TV 2. Ou seja, no próximo episódio do Tiebreak, com certeza já teremos o campeão da Superliga Feminina. E agora vamos passar para o vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Bom, no vôlei de praia começou no dia 27 a quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei, que dessa vez está acontecendo em Brasília. O circuito passa por várias cidades e vários estados ao longo do ano. Começou nessa quarta-feira e está acontecendo o campeonato aberto e o top 8. Eles vão até domingo, dia 1º de maio, e todos os jogos serão e estão sendo transmitidos pelo Vôlei de Praia TV, disponível para todos, não é necessário ser assinante, no link que fica na bio do Instagram da CBV. Todos que quiserem estaremos tendo jogaços na praia também. No tiebreak da semana que vem, nós traremos os campeões da etapa na praia e, possivelmente, o campeão da Superliga masculina. Da Superliga feminina, no próximo episódio, com certeza nós teremos. Ficamos por aqui com as notícias do nosso vôlei nacional essa semana. Semana que vem, o Pedro está de volta, nós vamos comentar, com certeza, na semana que vem. Vai ter muito a comentar. Logo, logo começa a temporada de seleções também. É uma outra pegada, mas a gente vai cobrir tudo para vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram como audioativo.eco. Obrigada por ter ficado até agora comigo. Até semana que vem, ouvinte.
Tiebreak, Web Rádio Audioativo.